Você está ouvindo Mac Magazine no ar. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl.
Fala galera do Mac Magazine, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Esse é o 27º Mac Magazine Noir, o som de Radiohead. A gente tinha uma convidada especial aqui, mas vai ficar pra semana que vem, infelizmente, imprevistos de última hora. Então estamos eu, Rafael Fishman, junto aos meus companheiros inseparáveis, Breno Mazzi.
Bom dia, bom dia, bom dia.
E Eduardo Marques.
Fala pessoal.
Hoje a gente tem três temas objetivos, mas dois deles, eu diria, bem quentes. Então vamos direto ao ponto. E o rumor do momento no mundo Apple é o chamado iWatch. Por enquanto, um codinome aí, na verdade, não diria nenhum codinome, é uma aposta óbvia para o nome desse produto. Watch, para quem não sabe, é relógio de pulso em inglês. Então adicionaram o izinho lá na frente, então especula-se que a Apple pode vir a lançar um relógio inteligente, que também, assim como vários produtos da Apple, não seria uma revolução no mercado, algo totalmente novo, pioneiro. Seria um aperfeiçoamento do que a gente tem por aí, como a Apple fez com o MP3 Player, como a Apple fez com o tablet. E temos já ótimos produtos no mercado, como o famoso Pebble, tem outro chamado Cuckoo. Enfim, a ideia seria que a Apple lançasse esse mini iGadget de pulso aí, com integração com iGadgets, com uma interface bacana, com recursos inovadores, com a Siri funcionando de forma legal nesse relógio. E as coisas esquentaram muito nos últimos dias, porque três dos grandes veículos americanos aí de notícias citaram fontes familiarizadas com o assunto, como sempre. Foi o Wall Street Journal, logo depois veio o New York Times, três dias depois veio a Bloomberg. Nessas horas, muito me parece assim, ó, o primeiro solta, que obteve alguma informação coincidente com duas ou mais fontes, e aí os dois outros não querem ficar para trás. É uma coisa que acontece muito comumente por aí, e aí pode até já ter recebido informações, mas acabam soltando para a coisa ficar quente. Mas é bem improvável que eles não tenham tido confirmações independentes, então isso esquenta muito os rumores. Não é uma confirmação oficial ainda, mas é muito quente. Também veio depois... qual foi que falou, Du? Ah, foi a própria Bloomberg.
A Bloomberg, né, que falou que mais de 100 empregados estão trabalhando.
Ela citou até designers, eu acho um número exagerado para 100 designers estar trabalhando nesse projeto, mas vamos considerar que seriam 100 profissionais, 100 empregados da Apple de departamentos diferentes focados nesse produto. E se for quente, ou até se for um pouco menos que isso, não importa. Acho muito difícil um investimento tão grande aí em força de tarefa, em trabalho, num produto que não vai ser lançado. E o iMore, para completar, um blog aí, não é um desses grandes veículos de notícias, ele soltou ontem, a gente está gravando esse podcast sábado de manhã, ontem ainda sexta-feira, ou quinta-noite, agora não tenho certeza, ele soltou a informação de que também tinha confirmação de fontes que esse produto vai chegar ao mercado, mas não tinha uma data específica sobre quando seria lançado. Assim, considerando os últimos anos de Apple e essa ansiedade dos palpiteiros de plantão, como o Edu colocou num artigo recente lá do site, a chegada de um produto realmente novo na linha da Apple, que abre um novo segmento para ela e não seja uma mera evolução dos já existentes, deve animar muitos ânimos de quem condena a empresa após a morte de Steve Jobs e de muitos investidores de Wall Street. Então, se for isso mesmo, seja iWatch ou iTV, que também já ficou um pouquinho de lado depois desse surgimento de iWatch, eu acho muito positivo.
Cara, na minha opinião, assim, eu acho que a Apple tem sim espaço para lançar esse produto, mas eu não sei se acontece esse ano. Eu particularmente gostaria de ver, mas eu acho um pouco difícil. Eu lembro quando saiu a versão, eu acho que era a quinta ou sexta versão do iPod, aquele quadradinho que todo mundo comprava, iPod Nano, que todo mundo comprava as pulseirinhas e tal. rolou vários rumores que a próxima geração ele viria com Bluetooth, com uma central de notificações própria, onde você conseguiria ver seu SMS, quem tá ligando, entre outras coisas, no próprio relógio, e acabou não saindo do papel. Então é pagar para ver, cara. Mas eu vejo com os bons olhos. É fácil ver. Hoje em dia, eu até falo em algumas palestras que eu faço, que o ser humano ele tá obcecado por feedback, né? Por isso o sucesso dessas pulseirinhas igual Nike, Jawbone, entre outras. Então, é capaz que saia aí alguma coisa interessante. Vamos ver, né?
Cara, Breno, mas você tocou num assunto aí que, pra mim, é uma prova de que a Apple pode mesmo lançar esse produto, que é o iPod Nano. Porque a nova geração veio completamente diferente desse estilo reloginho, né? Veio uma coisa que...
Sim, sim.
Voltou às origens lá de vídeo, né? De aquele mais compridinho com vídeo e tudo. E eu acho que a Apple quis, na minha cabeça, né? Quis se distanciar desse modelo reloginho para justamente num futuro que pode ser, como você bem falou, pode não ser esse ano, pode ser 2014, 2015, ela lançar esse produto que todo mundo especulava ser o iPod Nano, né? Com notificação, com feedback, com isso tudo. Então eu acho que tem grande chance por causa desse movimento até do iPod Nano.
Eu acho que a gente pode analisar a coisa até de um outro ponto de vista em relação a isso, que o próprio iPod Nano, junto com aquele... Ele vinha só com uma imagenzinha de relógio, né? E aí o pessoal criou as pulseiras, a Apple em si nunca criou uma. E eu não sei se ela mesmo se surpreendeu, não sei se ela não previa esse tipo de uso do aparelho. Eu acho que isso pode ter sido um estímulo para ela ou... criar o projeto do zero, se é que não existia antes, ou pelo menos se já existia alguma coisa, algum protótipo do tipo, ela tocar em frente, porque ela viu que tinha muito potencial.
Eu li um artigo esses dias, Rafa, que estava falando sobre a obsessão do ser humano por superpoderes, né? E ele falava sobre os antigos relógios da... Ele até citou o modelo da Casio, onde você tinha agenda, contatos, que foi lançado em 95 ou 96,
eu
cara.
Lembro. Eu então, tinha muita inveja de um amigo que tinha esse relógio.
E todo mundo queria...
Tinha aquele outro famoso também, não me lembro qual era a marca, que tinha um controle remoto universal, né?
Isso, e também era da Casio. Daí foi uma evolução lá. E é muito engraçado o artigo que ele fala exatamente isso. Ele fala que o fato do relógio ser um instrumento que a gente tem há milhares de anos, né? Trazer superpoderes para ele te deixa mais interessante. E depois ele cita até a Google Glass por causa do óculos. Então, cara, quem sabe? Ia ser interessante. Eu não tenho dúvida nenhuma que se sair mesmo, uma galera em peso vai comprar, eu vou comprar, o Rafa vai comprar, vocês estão estudando, a grande maioria vai querer também. O grande detalhe é qual vai ser o preço desse relógio? Né? Ele vai ser o quê? Ele vai ter um MP3 player dentro? Ele vai ter um 16, 8, 32 GB de espaço?
Eu apostaria em algo parecido com o iPod Nano. Até o mesmo preço, $150, alguma coisa assim.
Tá, mas ele não vai ter. Ele, na verdade, vai ser só um hub, né? Ele não vai ter.
Eu acho que ele vai ser que nem o Apple TV, assim.
Ele não vai ter.
Um espelho do que você. Ele só replica o conteúdo, né?
Eu acho que ele vai ter uma série de funções nativas, você vai poder ter ele sem ter mais nada, mas a parte mais legal dele vai ser a integração com o iPhone, com o iPad, seja, até com o Mac, até com o Mac também. Você vai, uma das coisas que acho que um ex-empregado da Apple falou, a gente citou no artigo, agora não me recordo o nome dele, ele falou que esse relógio ele podia ser usado para questões de segurança, de login e tudo mais. Então, eu já imagino, por exemplo, você com o reloginho na mão, você se afasta do seu Mac, o Mac trava, você volta, o Mac libera com ele perto de você. Questão de banco também, pode ter questão de autenticação, não sei se outros serviços podem fazer uso disso. E a outra especulação também é em relação a pagamentos móveis, né? Seja com uso de NFC ou via Bluetooth 4.0, que é o que a Apple tem apostado mais, isso também pode estar integrado a ele. Passbook, não sei também se pode ter uma versão mini de Passbook integrado ao relógio, enfim, as possibilidades são bastante.
É aquele negócio, a partir do momento que você tem uma tela no seu braço, né, imagina uma tela, um processador e um sistema que hoje, para sistemas móveis, na minha opinião, é um dos mais avançados, apesar da gente estar patinando um pouquinho algumas coisas, mas ele é mais coerente, né, ele é mais coeso do que os outros. eu acho que vai ter muito espaço para criar, para fazer as coisas. A minha única dúvida realmente é que ontem, numa roda de amigos, a galera tava falando, mas cara, esse reloginho aí vai matar os iPods Nano, que se ele vier com 16 ou 8 GB, acabou. Para que eu vou usar dois... Para que eu vou ficar carregando um monte de tranqueira, né? Coloco tudo no relógio. Falei, cara, acho difícil, ele vir com uma opção de MP3 player. Eu acho difícil, na minha opinião, não sei a opinião de vocês.
Eu também acho difícil, eu acho que ele vai funcionar como... Para ele ter um bom funcionamento, você vai ter obrigatoriamente ter um Mac, um iPhone ou um iPad, enfim, alguma coisa. Se você não tiver, óbvio, você vai poder comprar, vai ver a hora num relógio da Apple. Mas assim, as funções, os recursos dele vão ser diretamente dependentes ali de um iGadget. E aí ele vai, como eu falei do Apple TV, ele vai funcionar... Ele não vai ter muitos recursos nativos, eu acho, pelo menos. Ele vai só... Você tem música no iPhone, aí você vai poder espetar, se você quiser, no relógio. O que eu não acho que faz muito sentido, que você pode continuar com o iPhone ali no...
Acho
que ele vai servir mais como uma interface ali, rapidinha, para coisas mais rápidas, para você não tirar o iPhone do bolso.
Isso, exato.
Ou essas questões que o Rafa falou de proximidade de Mac, de tudo. Acho que é mais um complemento da linha que já existe hoje, do que a Apple vende de Mac, de iPhone, do que propriamente um produto novo que vai ter vida por si só, entendeu?
Eu penso ainda em dois aspectos aí em relação a ele. Primeiro, quais seriam os grandes diferenciais e não a presença da marquinha da Apple ali? Porque os caras que estão por trás de Pebble, de Cuco e outros aqui, que eu não estou nem citando nomes, são Metal Watch, tem outro famoso. Eles não são ruins, os caras criaram produtos bem bacanas e pensaram em várias funcionalidades legais integradas com iGadgets. Eu acho que isso que eles montaram foi o óbvio e o básico, não básico aqui no sentido pejorativo da coisa, mas eles pensaram no que dá para fazer hoje em dia, e eu acho que faltou coisa, foi muito pouco. Então o que, que a Apple pode trazer de diferencial, além da qualidade de construção dela, de design e de interface? Isso é um questionamento. O outro seria de preço, e o terceiro, para mim, importantíssimo também no produto desse, é a bateria. Eu acho que para um relógio você ter que, por exemplo, recarregar diariamente, eu acho que não seria muito interessante. Se a Apple conseguisse pelo menos fazer ele funcionar 2-3 dias seguidos, a depender das funções que você usar, eu acho que torna a coisa muito mais interessante.
Rafa, tem que ser uma semaninha, cara, de bateria, ou no mínimo 5 dias. Esse negócio de carregar 2-3 dias dá trabalho, não dá trabalho.
Relógio tinha que ter alguma coisa solar, né, cara, porque vira e mexe você tá na rua, assim, aí ele já carregava, já recarregava meio que automaticamente. Tinha que ter uma fonte de energia assim.
Ou então uma forma de recarregar ele que não seja conectando um cabinho, né? Seja botando em cima de uma base, por indução, alguma coisa desse tipo.
Essa da bateria realmente faz diferença.
Não dá pra fazer muito milagre.
Se for uma coisa que dura muito...
Não dá pra fazer muito milagre hoje em dia. O relógio vai ser muito pequenininho, muito leve. Não tem como ser um tijolão.
Sim, mas pega uma bateria de um iPod Nano. Quanto tempo dura? Né? Dura bastante.
Tá, mas é aí que tá, a gente tá falando de um produto que vai estar, por exemplo, 100% do tempo usando Bluetooth, mas se a versão 4 de Bluetooth seja muito inteligente no uso de energia, seja muito eficiente, é uma conectividade sem fio que pesa na bateria, e assim, essa integração, chegando notificação toda hora, mensagem, você usando Siri, sei lá, não é um relógio comum, não é um iPod Nano que você não ouve música o dia inteiro, você ouve no máximo por algumas horas, você dá play, você apaga a tela é uma coisa que consome muito, você bota no bolso, ele só fica reproduzindo música. Então o potencial de uma bateria de um Nano, que é inclusive maior do que eu imagino que seja esse relógio, eu acho que ela tem...
Não,
eu
tava falando do Nano, não do Nano atual de sétima, eu acho, do quadradinho, do relógio.
Uhum.
Que durava bastante também, né? Mas tem todos esses aspectos aí que você comentou que realmente puxam mais bateria do que o normal.
A única coisa que eu queria, assim, de verdade, que não vazasse as fotos, que não vazasse nada, para que a gente tenha de novo um keynote surpreendente, sendo em julho, agosto, setembro, quando for. Porque, cara, se foi igual os últimos lançamentos, que a gente já sabia de tudo, e só confirmou no keynote, vai ser muito sem graça, né? Ainda mais pra um produto 100% novo. Então...
E seria o primeiro produto realmente do Tim Cook, né? Da gestão dele, assim. Sem interferência, não, que a gente não sabe, mas o primeiro lançamento dessa gestão nova aí.
E se ele conseguir realmente deixar trancadinha as 7 chaves, ele cumpriu o que ele falou, né? Que os vazamentos iam diminuir bastante, que até agora só aumentaram.
Bom, e falar em lançamentos, a Apple usou essa semana aí para fazer uma liberação de um comunicado para a imprensa sobre atualizações na linha de MacBooks, incluindo tanto os modelos Pro, principalmente, quanto Air. Ela não lançou novos modelos dos laptops, ela fez um... deu um salto acima na linha de Pros. Ela já tinha opcionais de processador e de memória, ela mexeu em dois modelos lá da linha Retina e aumentou um pouquinho o processador, que antes era opcional, e agora o modelo topo de linha já vem com 16 GB de RAM no laptop. Para mim é uma coisa muito interessante, e ela conseguiu reduzir alguns preços nos Estados Unidos. Esses preços que foram reduzidos lá vieram para o Brasil também, algumas máquinas caíram R$1.000 aqui no Brasil. Ela tirou um dos modelos dos MacBooks Pros antigo de linha, aquele sem tela retina, agora só tem mais um de 15 polegadas restante, então acho que aí até o próximo update ela deve matar de vez essa linha anterior, tanto é que fez um caminho para isso agora, reduzindo o preço dos outros. E Air, que ela, lá fora ela mexeu no Air ou foi só
mexeu.
Aqui que subiu?
Não, ela diminuiu o preço do Air top de linha.
Isso, ela diminuiu o Air top de linha, não mexeu em nenhuma configuração dele, mas a má notícia é que no Brasil o modelo de entrada subiu de preço, um ou dois modelos de entrada, e de Pro também subiu, Edu?
Subiu, cara. Os modelos de entrada de Air e Pro subiram de preço. Eu vou pegar aqui o artigo só pra gente ver exatamente...
Os
preços
coisa,
que subiram só pra não...
É uma coisa decepcionante, porque se tivesse subido em todo lugar, teria algum motivo pra isso, e aí faria sentido. Ó, subiu lá, subiu aqui também. Mas é como um cara falou, eu sei que não faz muito sentido isso, mas a sensação que dá é essa. Tipo, a Apple tirou de um, aí fica todo mundo feliz, aí tem um mas, botamos em outro. Então, no final, é como se nada tivesse mudado. Então...
A diferença não chegou a ser a mesma, né? Assim, porque como você falou, ela cortou chegou a cortar mil de algumas máquinas.
Teve aumento de 200, 300,
e o aumento foi de 200, 300, 400. Só que, pô, ela aumentou o entrada, né? O modelo de entrada, que é o mais acessível, na teoria, pro consumidor. E aí, quer dizer, ela diminuiu a diferença de preços entre o top de linha e o de entrada. Então,
bastante, né?
Ficou uma coisa esquisita ali mesmo.
E você, Rafa? Eu sei que você comprou um Retina há pouco tempo. Você não ficou chateado, não?
Não, cara, não fiquei chateado. Já tô com ele, já tem alguns meses. Eu sou do tipo assim, Breno. Ficaria talvez chateado se eu comprasse uma máquina e duas semanas depois ela fosse atualizada. E não é à toa que empresas como a própria Apple dão direito de consumidores que compraram tão recentemente assim substituírem o modelo. Não, agora não foi diferente. Quem comprou MacBooks há menos de 15 dias, 30 dias, agora não me lembro ao certo, pode solicitar a troca. Eu acho que isso aí está no direito de consumidor e é até simpático da empresa não negar esse tipo de coisa. Agora, a minha máquina, sei lá, eu tô desde outubro com ela. Eu sou do tipo que apoio sempre o desenvolvimento e a evolução das tecnologias, então não fico chateado por essas coisas. Fiquei até feliz, ó, já teve um updatezinho agora, provavelmente não vou pegar ainda na próxima geração, o meu tá ainda cheirando a novo aqui, mas daqui a duas gerações então já vai ter um salto ainda maior, entendeu? Já... Fico, pra mim, eu apoio. É o que eu já falei aqui, brincando, exagerando uma vez. Essa questão do povo preocupado com updates bianuais de iGadgets. Pra mim, eu exagerando aqui, extrapolando, a coisa podia ser até de dois em dois, de três em três meses. Pra mim, quanto maior a evolução, quanto mais rápido as coisas vêm pra gente, melhor. Cabe ao consumidor escolher quando que vai trocar. Ninguém é obrigado a trocar de geração em geração. Ninguém é obrigado a comprar nenhum produto. Então... Eu tô tranquilo em relação a isso.
Eu só queria te dar uma alfinetadinha. E aproveitando já que saiu esse updatezinho, vocês acham que esse ano a gente vê mesmo o MacBook Air Retina?
Eu não sei.
Eu acho que não, cara.
Eu não sei se esse ano ainda não, viu? Acho que... Você vê, é o que eu tava falando agora. A Apple ainda tá matando a linha anterior de MacBook Pro. Ela conseguiu reduzir um pouquinho os preços agora. Então... Acho que primeiro ela tem que terminar de matar essa linha, e eu acho que isso vai acontecer no próximo upgrade dos Pros, que vai demorar alguns meses agora depois dessa mudancinha pequena dessa semana. Quando ela fizer isso e conseguir trazer os preços de volta para o patamar anterior, aí sim no próximo upgrade eu diria que já seria a hora de trazer esse grande diferencial hoje dos Pros em relação aos Airs.
Que pena.
Só para esclarecer aqui, É, o Pro de 13 polegadas são sempre dois, né? Um mais básico e um top de linha de, em cada tamanho. O 13 mais básico diminuiu R$1.000, o 13 melhorzinho diminuiu R$1.300. Os tops de linha de 15, os dois de 15 polegadas mantiveram o mesmo preço, e o Air top de linha de 13 polegadas caiu R$300. Aí, por outro lado, o Air de 11 mais básico subiu R$400. O Air de 11 com 128 GB subiu 500 e o MacBook Pro de 13 sem ser retina subiu R$800.
Nossa, R$800?
É.
Mas isso aí é quase um convite.
Teve queda de 1.300, a maior queda foi de 1.300 e o maior aumento foi de 800.
Mas pra mim isso é um baita convite pra você não comprar a máquina. Porque,
é
até
sim,
porque
sim.
Ela existe ainda justamente por essa questão de preços, né? Senão fica uma distância muito grande dos S para os Pros com tela retina. Eu não recomendo comprar, eu não recomendo a ninguém, independente desse aumento ou dessas quedas, comprar nenhum Pro que não seja retina hoje em dia.
Parece que ela fez isso, né? Parece que a Apple fez assim, vou aumentar o preço aqui, que aí vou praticamente forçar o cara a comprar um retina, porque os preços vão ficar muito parecidos ali, dos não retina com retina, e aí vai valer mais a pena comprar um retina. Essa é a impressão que ficou assim pra mim.
Eu só acho, só um comentário final aqui sobre esse tópico do podcast. É curioso esses dois updates inesperados em iPad, que foi o de 128 GB, e em MacBooks, porque todo mundo estava muito ansioso para saber o que a Apple preparou para esse primeiro semestre de 2013. Considerando que iPads foram atualizados agora, então aquela tradição de iPad ser anunciado e lançado em março ou abril foi praticamente por água abaixo. Acho que a gente só vai ver agora iPads novos mesmo no segundo semestre. iPhone, tradicionalmente, é segundo semestre. Na melhor das hipóteses, pode voltar para junho, julho, na época da WWDC, mas acho que vai ser mantido o cronograma dos últimos dois anos. Então, essas especulações de seja um upgrade grande de Apple TV, ou lançamento de um iTV, ou chegada de um iWatch, para mim, esquentam bastante, porque a gente tem aí, estamos no meio de fevereiro, a gente tem março, abril, maio e até junho, aí vamos dizer, 3-4 meses, que ninguém sabe o que a Apple vai trazer, né? O que ela pode fazer? iMacs foram atualizados recentemente. O que pode vir, sim, é esperado o upgrade no Mac Pro, que já está até saindo de linha na Europa por uma questão de inconsistência lá com regulamentos técnicos, e o anúncio do sucessor do Mountain Lion, né? Do sistema. Ou até talvez já o anúncio e início da fase beta do iOS 7. Mas, assim, são dois softwares, é uma coisa que pode vir em paralelo a novos hardwares. Então, e o Mac Pro, por mais novo que ele possa ser, se a Apple vier com um design totalmente novo, é uma máquina que não atinge o consumidor geral, é uma máquina que atinge a gente mais profissional, a gente que investe mais numa máquina para uso mais pesado. Então, vai ser bem-vindo, vai, mas não faz aquele frenesi de um iMac novo, de um Air novo, ou de um iGadget novo. Então, tô curioso para saber qual é o cronograma lá de Cupertino para esses próximos meses.
Eu acho que...
Imagine eu.
Mas você acha que vem alguma coisa, Breno, agora? Ou acha que fica parado até o segundo semestre?
Então, acho que com certeza a gente tem ainda mais alguns lançamentos antes do segundo semestre. Relacionado a software, eu acho difícil, a não ser essa correçãozinha de bug aí, que o iOS 6.1 está bem bugado, mas novas versões de software, tanto para Macs quanto para iOS, só deve acontecer na WWDC, porque está todo mundo reunido lá para isso, né? É a única conferência que a Apple faz, então precisa ter novidades. Mas eu ainda acho que a gente pode ver sim um lançamento de ou um iPad ou iPad Mini nesse primeiro semestre, porque então fica um buraco muito grande, né? De verdade, esse lançamento que eles fizeram com a expansão de memória do iPad, na minha opinião, não vingou, né? Não teve, que legal, alarde. Idem para essas atualizações básicas dos Mac Retina e dessa linha. Então,
Breno, discordo totalmente. O que tem a ver a alarde? Óbvio que esse produto não ia ser tão visto quanto o novo iPhone. Ele é um iPad, mais caro que já existiu. É um iPad que chega depois de um lançamento. É só um complemento de um modelo que quem estava muito interessado já comprou. Dificilmente vai trocar um de quarta geração por um novo de quarta geração de 128 GB, a não ser que o espaço seja assim, fundamental para a pessoa. E, pô, eu acho que se fosse para lançar um iPad novo em março, abril, não custava nada a Apple esperar um ou dois meses para ele já vir, inclusive, com o 128GB como diferencial. Para mim, seria muito absurdo qualquer iPad novo sendo lançado nesse primeiro semestre.
Vamos lá. Existe um negócio chamado consumidor, né? E outra coisa chamada empresa. A empresa precisa, se você abre aí, olha o seu stocks, abre e olha como que ainda as ações da Apple estão em queda. Pega a linha, traça a linha de queda da Apple. Você vai ver que, cara, se continuar assim, as ações da Apple vão chegar a $200 em breve. Se não tiver um lançamento, se não tiver alguma coisa que chame a atenção do mercado e do consumidor para romper essa linha de tendência de queda, a Apple tá ferrada, cara, até o meio do ano. Então, com certeza, eu espero, né, que saia alguma coisa que consiga puxar as coisas para cima, porque esses lançamentos que aconteceram não foram lançamentos, foram updates simples. E eles precisam ter algum lançamento no primeiro semestre. Fica um vácuo muito grande.
Não, mas você está botando um lançamento num produto que acabou de ser atualizado. Por mais que não seja um novo modelo, eu acho que tem outras linhas aí, tem novos produtos que podem chegar. E é isso que eu estou questionando aqui. Inclusive, Apple TV, se tiver esse upgrade mesmo, eu acho que ainda também é outro que seria mais viável para uma WWDC, porque a expectativa aí é da abertura do tão esperado SDK para o desenvolvimento de aplicativos, e isso faria muito mais sentido ser apresentado na WWDC do que no meio do primeiro semestre, imagino eu.
Também concordo, Rafa, eu acho que a Apple TV tem que ser lançada na WWDC, porque é uma coisa que está todo mundo esperando, né? Também fazer desenvolver aplicativos para ela. Daí eu acho que é o grande salto, né, da Apple TV perto das outras media centers que tem no mercado. Então vamos esperar. Mas eu ainda acho que algum produto, não sei se é o iPad, não sei se é o iPhone, não sei se é um MacBook novo, se é um Mac Pro, se é um cinema display, se é o reloginho, se é o porteiro eletrônico ou uma babá eletrônica. Alguma coisa a Apple tem que lançar nesse semestre, senão fica um espaço muito grande do último lançamento que aconteceu ano passado.
Mas eu acho que esse espaço é proposital, cara. É por causa daquelas mudanças lá dos executivos, a demissão e tudo, pro pessoal se rearrumar. Acho que esses 6 meses aí foram de propósito para eles conseguirem ter tempo de arrumar a casa e agora começar aí um novo calendário de lançamentos depois disso tudo.
Pode até cedo, mas teoricamente, se você pegar, a empresa vai... Hoje, né? Projetando, vai perder quase metade do valor, cara.
Porque também
as ações
continuam caindo. Diretamente com
estão caindo, Breno. As ações subiram 10% no último mês e caíram de novo. Elas estão instáveis. Então, mas elas estavam em 400 e já estão chegando a 500 de novo.
Rafa, isso é em forte queda. Pega a linha no gráfico, você vai ver que ele ainda continua em tendência de queda.
Não, Breno. Ela caiu nos últimos dias, Rafael, mas ela estava subindo, cara. Ela subiu 10%.
O valor da Apple hoje, tá? Muito da empresa está devido ao seu caixa. Se você tirar o caixa do valor da empresa e pegar e comparar as ações do começo do ano, você vai ver que a Apple já teve uma perda de quase 30% do valor, cara.
Cara, o caixa não aumentou tanto assim do começo do ano pra cá. É o mesmo caixa que está crescendo nos últimos 5, 10 anos. Esquece, Rafael, o caixa.
O que eu estou falando é o seguinte: o valor das ações da Apple, o valor que a empresa é absurda, muito, muito deve ser o seu caixa. Se a empresa não tivesse
nada
esse
mudou caixa, nos últimos anos, então esquece o caixa. Qual é o argumento?
Tá bom. Assim, qual é o argumento? Se você tirar, não é que não dá para esquecer o caixa, porque se você pega lá a empresa e vê, vale tantos bilhões, é porque ela tem dinheiro no caixa, ok?
Isso é uma soma de coisas. Uma das coisas que você prevê o market cap da empresa é o caixa que ela tem, mas o da Apple ele tá crescendo 10, 20 bilhões por trimestre fiscal, e é uma coisa que já vem desde o lançamento do iPhone. Então, não mudou nada. Isso não tá afetando as ações.
Tá, você acha que o que tá afetando as ações é o que que é?
Cara, acho que é a confiança geral. É,
tudo isso que a gente tem falando.
Mais crescer,
então, a desconfiança
que atingiu o ápice, que a morte do Steve Jobs, falta de inovação, enfim.
Acham que eles vão passar 8 meses sem lançar um produto novo? 9 meses sem lançar um produto novo? 10 meses sem lançar um produto novo?
Eu acho que pode. Eu não vejo.
Pra todo mundo arrancar os cabelos, pra começar cada vez mais rumor, cada vez mais instabilidade, ninguém sabe o que acontece ou não.
Eu não disse que ela não vai lançar nada. Eu, inclusive, acho que tem um buraco aí que vai ser preenchido com alguma coisa. A Apple, tava lendo um artigo esses dias que nos últimos, sei lá, as últimas duas décadas, ela não passou mais de 2 meses sem apresentar alguma coisa nova. Então, ela não tá correndo agora. Ela poderia ter muito bem lançado esses updates de MacBook daqui a 1 mês, por exemplo. Não ia fazer muita diferença. E já ia ser um preenchimento. Ou a própria iPad. Então, se ela lançou agora, é o que eu tava querendo falar desde o começo. É porque tem alguma coisa no cronograma dentro de março, abril até maio.
É isso que eu tô falando. Eu acredito que tem algum lançamento. O que é, ninguém sabe.
Tem esse rumor do iWatch, tem aquele da rádio online e tudo, mas eu acho, o Breno entende mais disso do que eu, mas eu acho difícil também ela só falar do OS 10 e do iOS na WWDC. Eu acho que ela tem que apresentar as coisas antes para dar tempo do pessoal absorver um pouco do conhecimento lá, das novidades e tudo, para chegar na WWDC e conversar sobre isso tudo, tirar dúvidas sobre todas essas novidades com um pouco mais de propriedade. Porque se a Apple apresentar de uma vez só iOS 7 e iOS 10.9, o pessoal lá vai ficar meio perdido, imagino eu. Imagina um desenvolvedor recebendo todas essas informações novas, o cara não vai nem... aquela semaninha ali não vai dar para ele fazer tudo o que ele precisa. Então,
depende.
Acho que...
isso já aconteceu uma vez, Edu. Eu só não vou lembrar qual foi a versão de software que foi apresentado lá, o beta foi lançado no mesmo dia. E, cara, foi muito legal, porque daí as sessões eram específicas para as novidades, para as novas APIs e novos recursos. Então, foi super interessante. Eu ainda acho que a gente não vai ver um beta público do iOS 7 antes da WWDC. Eu acho que dessa vez eles vão segurar.
Vem o OS 10.9, esse vem antes, sim.
Ah, não, isso sim. Por quê? Porque o sistema operacional é muito mais parrudo, tem muito mais APIs, mais acessos, mais novidades, do que o iOS, que é um ambiente mais controlado. Mas eu acho que o iOS só lá mesmo.
Agora tem essa questão do iPhone no meio do ano, né? Que se vier no meio do ano, se o calendário voltar ao que era antigamente, aí ela tem que apresentar o iOS antes, né? Não tem jeito.
Só concluindo a questão de ações, sinceramente eu não acho que a Apple ela paute os lançamentos dela com base nessas especulações e desconfianças de Wall Street, sinceramente, porque isso tudo que está acontecendo, a gente já fez um artigo comparando as reações desses analistas, comparando a performance de Apple, de uma Amazon, ou de um Google, de uma Microsoft, e é muito absurdo. O pessoal, eles dão uns pesos a determinadas coisas, um dão mais pesos a margem, outro dão mais pesos a lucro, e a Apple continua não atendendo a demanda pelos produtos, entendeu? Sem trazer uma inovação nova nenhuma nesses últimos anos, se é que você quer ver a coisa dessa forma, como se evoluções não fossem coisas bem-vindas, entendeu? E o iPad é uma coisa muito recente, na minha opinião. 2010 para cá, ainda a Apple poderia ficar 5, talvez até 10 anos sem trazer alguma grande revolução, que não teria nenhum problema nisso. Ela ainda está criando, desenvolvendo uma nova linha, uma coisa que inovou, que mexeu no mercado todo. Ela lançou há poucos meses o primeiro complemento dessa linha, que foi o iPad Mini. Acho que ainda pode vir outro daqui a algum tempo, seja maior, menor, com alguma característica diferente, assim como ela fez com o Mac, assim como ela fez com iPods. É o que o Edu também, de novo, falou naquele artigo dos palpiteiros, voltando a ele. Por que que a Apple que tem que inovar, entendeu? A Apple é a empresa mais valiosa do planeta, a empresa que mais lucra. Ela está chegando ao ponto de vai bater o recorde da empresa que mais lucrou na história em qualquer setor, já bateu de tecnologia. Agora ela pode vir, daqui a alguns trimestres, bater a ExxonMobil, que também é a segunda maior do mundo, a gigante petrolífera, e é a que mais lucrou num trimestre na história do planeta, de qualquer empresa, de qualquer setor. A Apple tá indo para esse caminho. Então, por que que a Apple tem que inovar? Por que que não é a Samsung, a Microsoft, a HP, a IBM? Por que que justo a empresa que já está no topo é a que tem que trazer essas inovações? E Wall Street fica aquela insatisfação do ser humano elevado ao cubo, né?
Todo mundo... E digo mais, não lembro de um lançamento que as ações tenham subido depois do lançamento. Tipo, vamos fazer esse lançamento aqui para dar uma acalmada no mercado. Pelo contrário, quando ela lança alguma coisa,
tudo decepciona.
O pessoal sempre fica decepcionado e as ações caem. Tipo, é o efeito contrário. Então, não sei se isso que o Rafa falou de se pautar, os lançamentos não são pautados pelo mercado financeiro. Também acho que o cronograma de lançamento já está estipulado há um bom tempo. Pode, óbvio que pode vir coisa aí em março, abril, mas isso já está determinado há muito tempo. E eu acho que a dificuldade da Apple agora é se lançar mesmo o iWatch ou ou serviço de streaming de música, rádio online, Apple TV novo, com SDK e tudo. O problema é que tá ficando mesmo com muitos produtos, com muitos lançamentos. Se a Apple quiser continuar fazendo um eventozinho para cada situação dessa, vai praticamente virar evento mês sim, mês não, né? Porque vão se tornar... O ano é pequeno para tanta coisa. Então, eu acho que ela vai começar a abrir mão aí também de algumas coisas, como já abriu do S10, né? O S10, ela, ano passado, não fez evento, não fez nada. Ela soltou no site dela as novidades do Mountain Lion e foi isso. Então, acho que cada vez mais a gente vai ver a Apple lançando produtos, entre aspas, sem evento.
Não é que precise ter um evento para dar impacto, só precisa ser alguma coisa realmente relevante. Eu acho que o que a gente teve no começo desse ano, nada foi relevante. Foram coisas legais, interessantes, mas nada relevante. Só isso. E só para fechar, né, o valor sobre as ações, a Apple perdeu 27,69% do seu valor nos últimos 6 meses, tá?
Foi depois do triplo lá de 700, que 700 e pouco foi no meio do ano, se eu não me engano.
Setembro.
Então, no meio de 2012.
Setembro.
Se você pegar as ações de agosto a fevereiro que a gente está, foram 27,69%. É bastante coisa. Então, de verdade, eu ainda acho que antes da WWDC, alguma coisa legal tem que ser lançada. Alguma coisa relevante que faça isso dar um fôlego.
O Breno tá no grupo dos palpiteiros de plantão.
Hoje eu acordei.
O cara assim. Louco, o cara não mexe no bolso dele para comprar um produto da Apple, já tem, sei lá, uns 3, 4 meses, já tá com crise de abstinência.
Ah, cara, é uma bosta você ir na Apple Store e não ter nada para comprar.
Mas vamos em frente, que a gente tem mais coisa ruim para falar sobre Apple. E depois de muitos testes, a Apple liberou tem algumas semanas o iOS 6.1 para todas as gerações de iPads, iPhones e iPods Touch. Foi inclusive o que estimulou aí a liberação da ferramenta Evasion de Jailbreak, que a gente já falou muito aqui no podcast. E curiosamente, nos primeiros dias, eu diria, mais de uma semana até, não havia surgido nenhuma informação sobre grandes problemas. A gente até comentou quão suave foi esse update, tanto em termos de servidores quanto de problemas, possíveis problemas de atualização que às vezes acontecem. E quase não teve relato nenhum de pessoas com problemas após a atualização. E aí levou um tempinho, mas começaram a surgir vários probleminhas. Um deles, inclusive, eu diria mais grave, uma falha de segurança que foi detectada, que não é exclusiva do 6.1, já afeta inclusive versões anteriores, e alguma pessoa sem mais o que fazer aí conseguiu descobrir, Deus sabe como, essa falha. Então, a gente já comentou todas elas no site. Teve uma chata para quem usa contas de Microsoft Exchange, que ele tem um bug lá de registro de reuniões que fica em loop e acaba esquentando o aparelho, consumindo bateria. Essa falha de segurança, ela envolve uma série de passos que você faz com o aparelho bloqueado. Entra na tela de emergência, apaga a tela, volta, segura o botão home, sei lá, nem me lembro agora os passos todos, e no final você consegue acessar a sua lista de contatos no iPhone, e a partir dele você consegue também ver fotos, enfim, é uma falha de segurança grave. Eu diria que de todos os problemas é o mais sério esse. Como eu falei aqui, não dá nem para entender como descobriram isso, mas a Apple já reconheceu o problema e disse que vai corrigir num próximo update. Que mais tem, Edu? Teve mais uns 2 bugs aí que agora eu não tô me recordando.
Cara, teve esse do Exchange, teve esse da falha de segurança da tela inicial.
Teve um problema específico com iPhones 4S com 3G, que a Apple já liberou só para iPhones 4S o 6.1.1. Era uma coisa tão grave que ela liberou rapidamente aí só para esses aparelhos, que já foi corrigido.
E teve um último agora que a gente noticiou ontem das restrições do aparelho, né? Que você, lá nas restrições, você bota para não permitir alterações de contas, e você, na verdade, consegue sair da sua conta da App Store, da iTunes Store, não pelo menu geral, mas pelo menu da loja, né? Você entra na App Store ou na iTunes Store e lá embaixo você clica no seu Apple ID e aí ele deixa você sair da sua conta, coisa que não deveria acontecer, já que lá nas restrições você colocou para não permitir esse tipo de alteração. Então é outro... Não é um erro... Para consumidor comum como a gente, não é um erro muito grave, mas para instituições de ensino que normalmente botam, disponibilizam, vamos supor, 30 iPads numa sala e deixam lá na conta da própria escola, da própria universidade, É, aí é uma coisa chata porque o aluno pode ir lá, tirar dessa conta, baixar conteúdo pela conta dele, enfim, pode gerar um probleminha aí.
Antes até de pipocar esses bugs, a Apple já tinha começado os testes do 6.1.1, que por enquanto a única informação quente aí é que ele viria com grandes melhorias para os mapas do Japão, especificamente, mas ele já não veio no 6.1.1, que foi só para 4S. Acho que o 6.1.2, com essas correções todas que a gente citou agora, não deve demorar muito para sair. Talvez na semana que vem a Apple já libere para todos os aparelhos, e essas mudanças aí de mapas no Japão e possivelmente algumas outras coisas podem ficar para um 6.1.3. É a minha especulação, né? E também já não sei se no 6.1.2 ou 0.3 a Apple pode fechar aí a brecha que a Evasion explora e impedir que os aparelhos sejam atualizados para a última versão. Por enquanto, a 1.1, que foi para 4S, ela ainda funciona sem problemas com a Evasion. Então, para quem está no 4S, pode atualizar para ela, que a ferramenta já também foi adaptada para essa nova versão. Mas assim, pensando no dia a dia, assim, a gente sabendo desses problemas, são problemas pontuais. Eu não uso Exchange, eu não uso restrições. Esse negócio de acesso a home, eu até tentei fazer aqui, não consegui, de tão complicado que é.
Eu demorei um pouquinho, mas eu consegui.
Não é algo assim, eu diria, grave para a maioria das pessoas que afeta o dia a dia, que esteja gerando grandes dores de cabeça com o 6.1.
Cara, é aquele negócio. Tudo que é falha tem alarde, né? Então,
ainda mais Apple, né?
Então, todo mundo criticou tudo, mas de verdade, não afeta. A não ser quem usa Exchange, que deve estar realmente... Com o problema, o resto, cara, não é nada tão grave.
Essa falha de segurança, você fica 10 minutos tentando, cara. Eu fiquei tentando muito tempo aqui antes de fazer o post.
Teve até leitor comentando lá que a gente não teria testado, que não conseguiu fazer. A gente realmente tentando reproduzir, e é difícil, mas é uma falha, é um fato. A falha existe. Se você fizer exatamente do jeito que ensinaram lá, você vai conseguir.
É importante segurar os 3 segundos aí do botão de repouso. Tem um time ali que é o... Que é o que faz a diferença. E eu fiquei preso nesse timing de 3 segundos. Mas depois que eu peguei o jeito ali, foi, consegui fazer. Só não deu pra gente testar em outras versões do sistema. Eu tenho a 6.1 aqui. Não tenho como testar na 6.0.1, mas realmente existe. Só que é complicado pra fazer isso aí. Se alguém pegar o teu telefone para fazer isso, para ter acesso à sua agenda, você vai conseguir pegar o telefone antes do cara fazer, então...
Também é aquele negócio. De verdade, tem que ser corrigido, mas nada que... Bom, o pessoal tem que parar de usar, ou
não, claro,
desesperado,
tem que ser corrigido. É uma brecha. É brecha e tem que ser corrigido. Isso aí não tem...
E para finalizar esse 27º Mac Magazine no ar, a gente tem aqui uns 5 e-mails para ler aqui de leitores. Vamos tentar até ser objetivo para a gente conseguir ler o máximo possível. Muitos deles, inclusive, mandaram várias perguntas dentro do e-mail. A gente não tem como ler tudo, então vamos selecionar algumas aqui para dar oportunidade de citar a pessoa. E também queria agradecer desde já a todo mundo que manda muitos elogios e agradece nosso trabalho do podcast. Acabo nem conseguindo mandar tudo pro Breno e pro Edu, mas reproduzo aqui o nosso agradecimento em grupo aqui para todos vocês, mas vamos em frente. Quem não sabe, é só mandar um e-mail para noar@macmagazine.com.br, que a gente tenta selecionar o máximo possível aqui para complementar o podcast fora dos temas quentes da semana. A primeira pergunta vem do Logan Carvalho. Ele queria comprar um Apple Care para o iPhone dele, um assunto até que a gente discutiu no último podcast, mas isso não existe aqui no Brasil e ele está com medo de acabar a garantia. Queria saber por que a Apple não oferece no Brasil e se ele pode comprar fora e vai ter garantia aqui. Por que a Apple não oferece é difícil de responder, não sendo a Apple. Agora, se funciona comprando lá fora, Breno, você sabe como é que funciona?
Funciona sim, funciona desde que, vamos lá, descobri não, né? Era uma coisa que a gente estava comentando, teve um amigo que teve um problema, mas desde que seu aparelho, se for o iPhone 5, seja o modelo vendido no Brasil, que é o modelo, Rafa...
A1428.
Isso, não o 29, né?
Então, que é o mesmo da AT&T lá fora, né?
Exato. Se ele for esse modelo, você tiver o Apple Care, ele dá cobertura sim. Se for o modelo igual o meu, do Rafa, que é um outro modelo, no Brasil não está dando cobertura. Por quê? Porque ele fala que não é um modelo homologado pela Anatel. tá? Então só tem que ver esse detalhe. Mas se você comprar o Apple Care lá fora, funciona assim no Brasil normalmente, pra, não só para iPhone, mas como qualquer outro produto da linha que tenha a possibilidade de Apple Care. Então para iPad, MacBook, MacBook Pro, até Max Pro, Cinema Display, todos eles você vai conseguir ter sua garantia estendida aqui. Só toma cuidado se você for comprar o Apple Care no eBay, essas coisas, porque de vez em quando, na hora que você vai ativar o código, não funciona, tá? Então só cuidado onde você for comprar. Recomendo comprar numa loja física mesmo da Apple.
E você tem ideia por que, que não vende aqui?
Cara, não. Eu acho que de verdade o motivo para não venda, eu sei que você consegue comprar Apple Care de Macs, né, no Brasil. Uhum. Já tem para vender. Mas para iPhone é porque, cara, a forma de reparo dele ainda tá meio nebulosa aqui, né?
Eu acho que depois que chegar a loja, pode ser que comece.
Eu acho que vai ter sim, mas hoje ainda eu acho que a logística para essa manutenção, que você tem que ir numa revenda, tem hora que tem que ir na operadora, tem hora que tem que ir no centro de reparo oficial. Só isso. Acertando isso, deve começar a vender, porque é um produtinho legal, cara. Ontem, eu não sei se vocês viram, saiu uma reportagem, não sei aonde também, que é um quarto dos iPhones do mundo estão com a tela quebrada. Vocês viram isso?
Não.
Depois eu vou até mandar pra vocês. Então tem que ter. É uma estatística, acontece. O meu telefone mesmo eu já quebrei várias vezes. E nesse iPhone novo eu tenho o Apple Care. Eu acho que é um produtinho que vale a pena.
Acho que não tem por que não ter aqui no Brasil. Tem de Mac, tem de iPad, tem de iPod. Só tá faltando mesmo de iPhone.
A segunda pergunta vem do Adriano Mendes. Ele queria saber, eu acho que é uma dúvida que vai depender de você já ter feito isso ou não. Ele queria adicionar um cartão na conta da iTunes dele, brasileira, para assinar o iTunes Match e depois tirar. Eu acho que, primeiro, eu não sei se dá para você tirar. Acho que sim, você deixar a conta sem um cartão associado. Mas o problema é que talvez o iTunes Match seja prejudicado por isso. Porque como é uma assinatura, eu não sei se a Apple cancelaria ou se ela não deixaria. Ela precisa da... A gente até comentou isso no podcast passado também. Um carinha perguntou se podia assinar o iTunes Match usando créditos da iTunes. E a gente falou que não, porque é uma assinatura, então precisa de um vínculo aí mais fixo. Então... eu não tenho certeza com relação a isso. Não sei se vocês têm.
Eu não tenho loja brasileira, então...
Eu também não tenho loja brasileira, mas eu acho que não funciona. Porque aqui não vende gift card, né? Então você não tem opção. Ou você tem cartão ou você tem cartão. Porque como é que você vai desvincular um cartão se você não tem outra opção de pagamento? A não ser cartão. Então acho que não deve ter essa opção de...
Aqui no Brasil não tem a opção de você ter a conta sem nada?
Eu acho que não.
Eu não tenho certeza. Eu sei que na americana a gente faz até um tutorial.
Eu acho que até pode quando você está criando uma conta pela primeira vez, para poder pegar aplicativo de graça e tudo.
Então, mas essa que é a dúvida dele.
Depois que você vincula um cartão, que é o caso dele, que ele vai vincular um cartão para comprar o iTunes Match, para assinar, porque quando você bota um cartão na conta e depois tira, a Apple não permite isso. Uma vez com cartão de crédito, ela vai querer aquele teu cartão de crédito para sempre. Ou no máximo que você mude o cartão de crédito. Mas voltar para uma opção de não ter nada registrado só para pegar aplicativos grátis e músicas grátis, eu acho que a Apple não deixa.
A terceira pergunta tem a ver também com o iTunes Match, vem do Lucas Ramos Bispo. Ele pergunta mais ou menos como funciona isso, porque ele queria poder ouvir músicas sem que estejam no aparelho, sem precisar baixar. Ele pergunta se não aparece algum ícone no aplicativo música dizendo quais estão na nuvem e quais pode ouvir sem baixar. Eu acho que uma coisa que até mudou nas últimas versões do iOS. Antes você realmente podia tocar para baixar, para reproduzir uma música. Parecia que era um streaming, mas ela por trás ela estava sendo baixada e armazenada no aparelho. Então o iTunes Match ele funciona assim, você vai ouvindo e quando ele enche o espaço ele acaba apagando. Eu não sei nem exatamente como funciona, é meio nebuloso isso, mas teoricamente ele apaga algumas anteriores para dar espaço para novas.
Inclusive ele apaga as que são menos escutadas, né?
Tem eu imagino que seja alguma coisa desse tipo. Mas eu acho que hoje, na versão atual, você pode sim ouvir música só tocando no nome dela sem baixar ela para o aparelho, tipo como um streaming. Eu acho que ele permite isso, só lembrando, evidentemente, que você precisa de uma conexão Wi-Fi ou 3G, 4G para usar isso, já que está tudo na nuvem. Seguindo em frente aqui, a penúltima pergunta desse podcast é uma indagação, na verdade, um estímulo aqui para a gente discutir, vem do Eduardo Lara. Ele queria sugerir para a gente falar um pouquinho sobre a obsolescência programada nos Macs. Isso, para quem não sabe, é uma teoria aí que dizem, não específica a Macs, mas a qualquer produto de mercado, de qualquer setor, de que fabricantes já criariam um produto, já colocariam um produto no mercado com prazo de vida para ele. Então, por exemplo, uma Brastemp deve definir assim, vai fazer uma geladeira, ela poderia até fazer uma geladeira melhor, mais durável, mas ela faz de uma forma que ela não dure mais do que, sei lá, uns 5, 10 anos, para a pessoa não passar o resto da vida usando o mesmo produto e depois poder trocar. E aí fala-se muito isso com relação a Macs e até a iGadgets também, que a Apple também teria essa visão de criar produtos que depois de certo tempo precisariam ser trocados, até por questão de software também. A Apple até é muito elogiada com relação a isso. Você pega o 3GS de 2009 e ainda roda o iOS 6. Então, se tem uma obsolescência programada na linha de produtos da Apple, acho que era até menor do que a média da indústria. Mas é um tema, para mim, muito polêmico. Não é uma coisa que você... Existe um fato assim, determinado. Tem muita gente que fala de Lady Murphy. Até o Edu comentou recentemente também, brincando, que muitas vezes a gente acaba a garantia de um produto, um mês depois ele começa a dar pepino. Então, dá essa sensação, mas é difícil você afirmar o certo que há esse plano, que há uma estratégia. Eu tenho minhas dúvidas com relação a isso.
Cara, eu acredito que sim, aconteça alguma coisa sobre previsão de linha, né, assim, de tempo de permanência dos produtos, nada muito maquiavérico, tipo, agora eu vou lançar esse produto que só vai durar 3 anos, 2 meses e 24 horas, daí fica um reloginho lá no canto da mesa do gerente falando, esse produto morreu. Isso eu acho que não acontece, mas isso é a evolução natural das coisas, principalmente para a parte de tecnologia, não para bem durável, né? A gente mesmo vai demandando. Você vai demandando com maior processamento, você vai demandando com aplicativos mais pesados, com o joguinho mais perfeito, e por aí vai. Então, de verdade, é que eu acho que a gente acaba sofrendo um pouco do lado da maçã, assim, do meu Mac ficou obsoleto, do meu MacBook, porque são produtos mais caros, né? Mas tudo tem essa evolução e qualquer coisa. Se você comprar uma geladeira, se comprar um videogame, se comprar uma televisão ou um carro, tudo tem um ciclo de vida. Você pode pegar aí exemplos mais básicos, que é um micro-ondas. Micro-ondas, se eu não me engano, não é recomendável que você use o mesmo micro-ondas por mais 7 anos, porque o negócio de vedação dele começa a não fazer tanto efeito mais. E igual com um computador, que o ciclo de vida geralmente é 2-3 anos, porque ele ficou obsoleto, igual para um carro que é recomendado trocar de 5 anos, então você perde muito valor. E etc. Então é natural, é normal.
E a gente tem que levar em consideração também o que é um produto obsoleto, porque para mim, lançar uma ou duas gerações novas de um produto que você já tem não significa que o seu produto se tornou obsoleto, né?
Concordo com você, Rafa.
Existem produtos que eu acho que a obsolescência tem muito a ver, por exemplo, com você chegar a ter falhas no produto. Isso é uma coisa, tipo uma geladeira, borracha de vedação ou de micro-ondas parar de funcionar, você começa a ter componentes de um computador começar a pifar, ou até em paralelo, por exemplo, uma Apple deixar de atualizar o sistema operacional, de softwares não se tornarem mais compatíveis. Quando chega a esse nível, e aí varia muito realmente, eu acho que até há uma grande variação entre Macs e iGadgets hoje em dia, aí sim você pode dizer, olha, meu produto está ficando ultrapassado, está ficando obsoleto, aí, embora ainda tenha muita gente que realmente estaciona, olha, estou conformado aqui que o meu Mac roda até a versão tal do sistema, eu não vou atualizar os softwares, mas isso ainda está me atendendo, e tem gente que usa aí por muito mais tempo do que se vocês considerariam obsoleto, mas até aí eu acho que ainda já é outra visão. Acho que a partir do momento que realmente você começa a perder suporte de atualizações, você já pode considerar realmente que está ultrapassado. E para terminar aqui, a última pergunta vem do Guilherme Melato. Ele queria comprar muito MacBook Air, que é o sonho de consumo dele, mas ficou um pouco com medo aí desses últimos acontecimentos com relação a uma pequena mexida na linha e aumentos e reduções de preço. Ele queria saber se é uma boa ideia comprar um MacBook Air agora, ou se ele pode comprar tranquilo, se ele deveria adiar essa compra pra frente. É uma coisa até que a gente comentou já hoje aqui no podcast, né? E é uma pergunta muito difícil de responder, na verdade.
Eu tô igual você, cara. Tô ansioso pro novo MacBook Air, porque eu sou cabeçudo, tá? Podem me xingar, mas eu comprei o Retina o dia que saiu lá e depois vendi porque não gostei. Daí eu fui pra comprar um Retina de 13. olhei na loja, comprei o Retina de 15 de novo e vendi ele esses dias, porque eu não consigo usar, eu não consigo abandonar meu MacBook Air. Eu achei ele sensacional, ele é muito compacto, ele é leve, ele é lindo. Cara, é de longe pra mim, de longe, é o melhor MacBook que eu já tive na vida, assim. É, então, eu tô muito ansioso, cara, eu espero sim que saia algum. Se eu for apostar no Rafael e no Edu, compra, cara. Compra porque vai demorar muito pra sair um Retina, então acho que vale a pena, porque realmente é uma máquina fantástica. Se você quiser apostar igual eu até julho, segura até julho.
O problema, sabe qual é o problema? Aí segura até julho, aí não sai em julho, aí fala, não, mas aí deve sair no final do ano. Aí segura até o final do ano.
Ah, não,
aí
eu não sai, cara,
até o final do ano. Aí não aí em julho de 2014 deve sair. Aí segura até o final. Cara, é brabo. Eu sou do seguinte princípio: tá precisando, compra. Eu já comprei dois Macs por necessidade mesmo. Falei, cara, o meu Mac tá muito ruim, o meu antigo, preciso comprar um novo. Aproveitei uma viagem que eu fiz uma vez para Chicago, comprei. Dois, três meses depois, a Apple atualizou a linha. Nada demais, mas atualizou lá. Novos processadores, nova placa gráfica, tudo. E é isso, a vida é assim. Não, eu precisava de um Mac naquele momento, fui lá, comprei e vambora. Agora, se ele tá numa situação que tem um computador, que o Mac é só o MacBook Air é só o sonho de consumo dele, que ele um dia quer ter e tudo, que não tá precisando dele no momento e tal, aí tudo bem, aí eu concordo com você, que ele pode dar uma esperada.
Eu só digo um momento, assim, que não, pra não comprar o produto, e eu não digo isso só em relação à Apple. Se tá realmente naquela iminência, rumores bombando, já tem um ciclo de vida do último atualização muito acima da média, aí sim, ó, tá tudo indica que vai ser atualizado em breve, segura um pouquinho, beleza, aí não custa nada esperar até um mês que seja pra sair,
cara,
um produto,
Rafa,
novo.
Mas até nisso é difícil, cara. Lembra do iMac? Quanto tempo ficou o rumor de que vai sair um novo iMac? Vai sair um novo iMac? Ficou acho que um ano nesse rumor de vai sair um novo iMac. E aí pra pessoa que precisa, né, que tá ali esperando...
Precisa realmente, eu concordo plenamente com você. Eu digo um cara que tá se planejando, que não tem essa pressa toda, que já tem um produto que tá funcionando, mas que ele quer algo melhor e tá nesse nível mesmo, de tudo indica que sim. Porque uma coisa é você, daqui a uns 3, 4 meses vai sair um novo, então acho que não vale a pena comprar agora. Se a pessoa pensa assim, ela realmente dificilmente vai conseguir comprar alguma coisa na vida, né? Porque não faz muito sentido, mas se tiver na boca realmente, ou então se for recém-lançado, até uns 2 meses, 3 meses depois de recém-lançado, é aquela que você não tem nem que pensar duas vezes, né? Pode comprar à vontade, porque sempre vai ter algo melhor vindo aí.
A única coisa específica do MacBook Air é que, diferente de qualquer outra linha de produtos hoje da Apple, que o upgrade não seria significativo, do MacBook Air é muito significativo, que é a tela Retina. Que se, mudou de 256 para 512 de SSD, porra, legal pra caramba, mas eu não vou morrer se eu comprar um hoje, tá? mudou de 8 para 16 para 64, 128, 1 terabyte de RAM. Também não ia morrer. Mas se sair uma porcaria do MacBook Air com tela Retina... Eu acabei de comprar, velho. Você ia ver o neguinho. Não bravo, mas, cara, eu preciso, eu quero. Daí as coisas em casa, a mulher ensina a paciência, entendeu?
Mas ainda tem isso, Breno, que a gente não sabe mesmo se vem com Retina, né? Ainda tem essa questão. De se fosse certo que viria com Retina, o próximo MacBook Air, tudo bem. Mas até nisso a gente não. Não sabe ao certo, né?
Mas assim, daí, Edu, eu pelo menos tenho uma convicção. Eu acho que a Apple não faria nenhum lançamento de um novo produto se não fosse para a linha nova. Se não colocasse Retina. Então o 13 foi assim, o MacBook Air deve ser assim. E, cara, não tem por que não
lançar. Acabou de sair iMacs e não ganharam ainda.
Não, calma, Rafa. Mas também um iMac, cara. Olha a resolução que um iMac já tem.
Mas se bobear, o MacBook Air é mais Retina, na essência da palavra, do que o iMac.
Né? Ele era o produto Apple mais Retina. Uhum. Era o Mac mais Retina antes do primeiro MacBook Pro Retina. Já tinha já tem atualmente uma densidade bem interessante,
o Air. Até por isso é que eu não sei se a Apple vai para mim ela vai preferir deixar o Air lá nesse esqueminha para manter o preço dele
e bacana, o diferencial e de características, né, que era uma
exatamente
coisa que há muito tempo tava se estreitando, né? O pessoal já falava assim, poxa, eu acho que a Apple vai matar as duas linhas e vai voltar a ter só MacBook limpo, sem Pro nem Air, já que eles estavam quase se fundindo, mas agora tem uma diferença significativa entre eles e eu acho que dá para esperar mais uma geração antes de colocar uma tela Retina no Air. Até
por questão de
preço. Até por questão de preço. O Air de entrada ele custa menos de $1,000, né? Vamos ver.
Mas eu concordo com o Breno. Eu tenho um grande amigo que tem um Air, eu já usei o dele, e é uma máquina assim, cara, espetacular. Se tivesse um Air de 15, eu compraria amanhã. Não,
cara, é assim, ó, aqui em casa a Ana tem um Air de 11 que eu acho demais, super legalzinho, fofo, prático. Eu sou apaixonado no Air de 13. Se tivesse um Air de 15 eu comprava, se tivesse um Air de 17 eu comprava, se tivesse um Air de 72 eu comprava. Cara, de longe é o melhor Mac de todos, de longe.
É muito bacana mesmo. Eu desejo muito um de 15, mas acho que não sai não.
Bom, galera, esse foi o 27º Mac Magazine no ar. Muito obrigado, Breno.
Obrigado a vocês, desculpa a sonolência, porque hoje eu só participei porque o Rafael me acordou, senão, cara, ia perder o horário.
Valeu, Edu.
Valeu, foi mal pela obra aí, vou dar um trabalho pro Rafa na edição, mas tá valendo.
Obrigado a todos vocês pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a